A Petrobras esteve no olho do furacão na última semana. As sucessivas altas dos combustíveis pesaram no bolso da população e levaram os caminhoneiros a pressionar o governo. Encurralado por sua própria base e pela crescente perda de popularidade, Jair Bolsonaro teve de reagir. Primeiro veio a proposta inviável no corte de impostos, uma balela que só joga com o senso comum da população e que não colou. Depois veio a interferência direta na Petrobras, com a troca no comando da empresa. Sai Roberto Castelo Branco, homem indicado por Paulo Guedes e chancelado pelo mercado financeiro, mas fica o famigerado PPI, preço de paridade de importação, o real motivo das sucessivas altas nos combustíveis. A troca na presidência da estatal levou a empresa a sofrer uma desvalorização de mais de 100 bilhões de reais, uma reação do mercado para mostrar quem é que manda de verdade. Mas não é de hoje que a Petrobras é alvo de disputa. Desde o início da Lava Jato, em 2014, a empresa sangra. Menos pela corrupção e mais pelo circo midiático e pelo uso do aparato jurídico do Estado, guiado para fazer com que a população acredite que a melhor solução é mesmo a privatização da estatal. Em meio à entrega do patrimônio nacional, Bolsonaro teve a cara de pau de dizer que o petróleo é nosso, como se não fosse ele mesmo o responsável pela indicação de Roberto Castelo Branco e pelo desmonte da empresa. Em meio à palavra do presidente e à chantagem do mercado, a população não sabe em quem acreditar. E, ao final, é ela quem vai pagar a conta da crise. O programa de hoje é dividido em dois blocos. No primeiro, nós vamos falar sobre a mudança no comando da Petrobras e suas consequências para a alta dos combustíveis. Para isso, eu converso com o deputado federal pelo PSOL, Glauber Braga, e com o presidente do sindicato, Rafael Prado. No segundo bloco, o técnico do DIEESE, Cloveomar Cararini, nos traz uma análise do último balanço financeiro da empresa. Antes de ir para as entrevistas, eu quero fazer um pedido. Envie este programa para mais pessoas, indique o Petrocast nas suas redes sociais e dê um seguir na sua plataforma. Assim, você contribui para a defesa da Petrobras e para a difusão de um jornalismo crítico e combativo. Eu quero também fazer uma ressalva. Nós tivemos problemas técnicos com a entrevista do Glauber, por isso você vai notar oscilações no áudio, mas não compromete o conteúdo da entrevista, que está muito boa. Vale a pena conferir. Dito isso, vamos para o programa. Glauber, a interferência de Bolsonaro no comando geral da Petrobras provocou uma grita no mercado financeiro e também na grande imprensa. Além da intervenção em si, o fato do ministro da Economia, Paulo Guedes, não ter dito uma vírgula a respeito, já fez com que os porta-vozes da Faria Lima afirmem que acabou a era liberal do governo Bolsonaro, que a partir de agora, visando a reeleição, ele vai passar a exercer políticas cada vez mais populistas, nas palavras deles. Essa análise, inclusive, derrubou o valor de várias outras estatais na Bolsa ao longo dessa semana. Diante desse cenário, eu pergunto como você avalia esta intervenção de Bolsonaro na Petrobras?
De fato, o que está acontecendo é que representantes do mercado financeiro tentam, inclusive, se utilizar desse momento para fingir uma pseudo-divisão ou uma briga, mas para implementação e para fazer com que aqueles que são os seus interesses continuem a correr. Então, se por um lado eles dão declarações públicas de que o governo Bolsonaro não está agindo de maneira liberal, no caso da Petrobras, por um outro lado, eles pressionam para que outras pautas, como privatizações de estatais, possam correr para que o governo venha a equilibrar essa percepção de mercado. E quando eu falo em pseudo-polarização ou divisão, é porque se a gente for avaliar de fato o que o governo já fez de modificação concreta na política de preços dos combustíveis e na política de paridade de importação da Petrobras, até esse momento não foi absolutamente nada. Mais do que isso, até esse momento o governo também não fez qualquer modificação que seja estrutural na reversão da entrega que está sendo tocada das refinarias brasileiras. Até agora, o governo não fez nenhum movimento de reversão daquilo que é o patrimônio que está saindo da matriz para as subsidiárias para facilitar o processo de entrega sem autorização legislativa.
Uhum.
Então, por enquanto, o que a gente teve foi exclusivamente um anúncio por parte do presidente da República de troca do presidente da Petrobras, mas isso não vem acompanhado de uma modificação estrutural na política de preços que está instituída desde que Pedro Parente era presidente da Petrobras. Uhum. E o desmonte que está sendo tocado pelo governo também está tendo prosseguimento. A nossa luta, a nossa batalha tem que ser por reverter tanto a política de desmonte com que eles estão tocando a entrega das refinarias e as subsidiárias, e além disso, alterando, acabando com essa política de preço ligada ao mercado internacional, mais especificamente com a paridade de importação.
Uhum. Agora, você falou aí da política de preços, né? O governo está muito pressionado por sua base, mas também não só, a população de uma forma geral sente de forma muito... muito forte, né, o aumento dos preços dos combustíveis que se refletem e acaba se refletindo em tudo, né? Você acredita que o Bolsonaro vai dar mais um passo e interferir também na política de preços da estatal?
Não estou vendo sinalizações nesse sentido. Pelo contrário, quando ele dá declarações públicas, ele não afirma que vai fazer uma modificação concreta. Nós defendemos que essa modificação deveria ser feita, deveria ser operada, e acho, inclusive, que a gente tem que continuar pressionando por ela. Mas aí, para que o próprio governo fizesse isso, além de trocar o presidente da Petrobras, ele iria ter que trocar aqueles que são indicados pelo governo no conselho. Porque a aprovação de uma modificação da política precisaria ser feita por aquele que controla a Petrobras majoritariamente, que é o governo. Eu não vi, por enquanto, nenhuma disposição por parte do governo federal em alteração dos conselheiros para uma modificação real na política de preço, onde o benefício não seja exclusivamente para os importadores de combustíveis e para os acionistas da Petrobras no mercado internacional. Por enquanto, isso não está demonstrado. Acho, inclusive, que a gente tem que continuar, repito, brigando por isso. Mas o governo já demonstrou também que, em vários momentos, sobra bravata, mas falta uma orientação que seja estrutural à defesa da maioria.
Sim.
Continua sendo um governo de defesa de interesses de uma minoria que está no topo da pirâmide.
Aliás, uma notícia dessa terça-feira em relação a isso, depois de ter mudado o presidente da Petrobras e de toda a reação do mercado financeiro, Bolsonaro afirmou que vai abrir mão de parte do controle acionário da Eletrobras para aumentar a participação do mercado privado também nessa estatal, né? É mais uma sinalização do governo de que pouca coisa vai mudar, né, Glauber?
Saiu essa notícia ontem, inclusive dando um indicativo de que eles poderiam tentar fazer isso através de uma medida provisória. No período da campanha eleitoral, Bolsonaro se comprometeu publicamente a não privatizar a Eletrobras e disse mais, disse que era um absurdo a entrega do controle do sistema elétrico brasileiro para corporações internacionais ou até para outros países, para outros estados. O que está fazendo agora? Nessa articulação com Paulo Guedes, colocou a Eletrobras entre uma das empresas a serem privatizadas e agora ameaça fazer isso como uma medida provisória. Isso é um absurdo completo e faz parte desse combo de chantagem, onde ora dá indicativo ao mercado e outra hora finge fazer algo para diminuir o preço dos combustíveis, mas sem uma política estrutural que possa ser apresentada e consolidada para isso. Nós vamos resistir e trabalhar para que essa privatização da Eletrobras também não aconteça.
Perfeito. Glauber, você é um dos parlamentares que defende muito a Petrobras enquanto uma estatal voltada ao povo brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual deve ser a política a ser defendida pelos trabalhadores, enfim, pela esquerda, para a saída da crise da Petrobras. Né? A companhia está perdendo muito valor, está sendo desmontada pelo governo e não está sendo colocada a serviço da população, função pela qual ela foi criada. Qual é o programa que você defende, que você acha que a esquerda tem que defender nesse sentido?
Primeiro, o imediato, que é parar a entrega que está sendo tocada das refinarias brasileiras, mandando o óleo cru para fora e fazendo a importação daquilo que já tenha sido refinado. O refino tem que ser feito no Brasil. É um absurdo que acabou de acontecer, por exemplo, na Bahia, onde você entrega uma refinaria ou dá o indicativo de entregar por metade daquilo que estava sendo avaliado, inclusive, por agente de mercado. Metade, né? No período de uma crise, no período de uma pandemia. Então, paralisar essa política de entrega tem que ser a nossa batalha, fazendo com que a gente tenha a nossa soberania garantida. Soberania é também ter refinarias no território nacional, sem entregá-las às corporações que estão muito interessadas, evidentemente, em fazer o controle das riquezas brasileiras. Segundo lugar, revogar PPI, Política de Paridade para Importação na Petrobras, que é mais do que só uma flutuação relacionada ao mercado internacional de preço de combustíveis ou do petróleo. É mais do que isso. É você dizer que a Petrobras, mesmo tendo um custo menor, não pode ter um preço de combustível menor do que o importador de petróleo. Ou seja, ela tem que dar um preço maior para garantir os interesses de importadores de petróleo, de importadores de combustíveis. Então, acabar com essa política, porque do jeito que eu falo, parece que sempre existiu na Petrobras. Não, essa é uma política relacionada especificamente ao governo de Michel Temer, de lá para cá, a partir de Pedro Parente. Essa revogação é fundamental. Segundo, os liberais tentam o tempo inteiro impor uma narrativa que foi, a partir do momento em que a Petrobras passou a ter mais preocupação com os interesses dos seus acionistas, que se travou qualquer processo de desvalorização da empresa, né? E falam isso enchendo a boca. Até para um liberal, essa informação ela é mentirosa e os nossos argumentos não são dos liberais. Eu peguei hoje aqueles que foram os maiores tombos diários da Petrobras na história. E eu estou com as datas aqui, né? Isso se a gente tivesse uma avaliação a partir de uma orientação de mercado, que não é o que nós defendemos, mas é o que eles dizem. 9/3/2020, 22/2/2021, 12/3/2020, 14/1/99, 27/10/97, 10/9/98 e 18/5/2017. Você veja que ou foi no governo de Michel Temer, ou foi já no governo de Jair Bolsonaro, ou num período anterior ao ano de 2002. Então, esse argumento utilizado pelos liberais, ele não merece prosperar, nem se você faz uma análise dos dados de um processo de desvalorização de mercado. Mas a nossa política é outra, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta. A Petrobras, ela tem que estar à disposição do desenvolvimento brasileiro, ela tem que estar à disposição do conjunto da população brasileira, ela tem que garantir o futuro do Brasil, inclusive no que diz respeito ao financiamento de políticas públicas que fazem com que o país não fique dependente no futuro da exploração de petróleo, como, por exemplo, políticas de educação. Resgatar aquilo que era uma proposta que, infelizmente, não está sendo feito, que é parte significativa dos recursos do pré-sal serem utilizados para o investimento em educação pública, é algo que a gente não pode prescindir, é algo que a gente não pode deixar de defender. E as outras medidas que possam vir a ser tomadas no que diz respeito ao processo de exploração, que elas sejam feitas coletivamente, com o conjunto da população brasileira. Soberania, em determinados momentos, é inclusive defender que determinadas áreas não devem ter a sua exploração feita em determinado momento histórico. E aí, para cravar uma proposta objetiva, para não ficar só no discurso de ouvir, eu tenho feito uma defesa de um referendo revogatório das medidas que estão sendo adotadas, tanto em relação à Petrobras como outras estatais, onde você está se utilizando de um período de crise para entregar a preço de banana um patrimônio brasileiro. Que seja gerada a instabilidade em que está fazendo essa compra, entre aspas, criminosa, mas que o povo brasileiro tem direito também no futuro de revogar aquilo que está sendo feito contra o interesse nacional. É isso que o nosso mandato defende.
Perfeito. Eu queria abordar com você, Glauber, um outro aspecto político agora da movimentação do presidente, que é o fato de ele ter colocado um militar no comando da Petrobras. Isso não acontecia na estatal desde a ditadura militar, mas não é nenhuma novidade nesse governo, né? Nesse sentido, tem duas coisas. Uma, ainda dá para crer na intenção nacionalista e desenvolvimentista dos militares? Isso é uma coisa que o governo mesmo defende muito, né? E uma outra coisa, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você vê essa movimentação no sentido de mais um passo na escalada autoritária do Bolsonaro, né? O governo ele nunca escondeu o seu ímpeto golpista, autoritário, enfim. E é fato que, diante de uma crise econômica, a crise da pandemia, a falta de vacina, tudo isso está levando a uma queda da sua popularidade muito grande, né? E a tendência é piorar. Então, como você vê essa movimentação nesse sentido, né, dessa escalada autoritária do governo?
Olha, primeiro, assim, eu acho que o problema não é um militar no primeiro escalão do governo. O problema é um militar ou um general, seja ele em qualquer espaço, com uma orientação entreguista, que não faça defesa da soberania nacional, que esteja articulada a uma política de privatizações, de entrega do patrimônio público a preço de banana. Infelizmente, os generais que estão compondo o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, eles são representantes de uma política de entrega que vem sendo construída, costurada, que não é de hoje, né? E já vem ganhando força dentro, principalmente, dos quartéis, mas que agora entra na máquina pública como um processo de captura para interesses que não são os nossos, que não são os brasileiros. E quando eu digo que isso não vem de agora, é porque o processo de formação e interlocução entre Forças Armadas dos Estados Unidos e Forças Armadas brasileiras vem sendo costurado há muito tempo, né? O imperialismo faz isso e não abre mão de fazê-lo. Uhum. Veja lá o que foi aquela cena onde um militar brasileiro presta continência para o Trump e o representante das Forças Armadas dos Estados Unidos diz: não, ele está aqui, esse é brasileiro, está aqui, é o nosso comando, obedecendo às nossas ordens. Uhum. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Então, o governo de Jair Bolsonaro, ele unifica essas duas posições. Um processo de entrega, de adaptação a agenda ultraliberal com a ampliação do autoritarismo, porque ele já demonstrou também não ter qualquer limite para o fechamento de regime se tiver à sua disposição instrumentos para fazê-lo. E aí não é só uma suposição. Vamos para fatos concretos, né? O que foi aquela fala pública do general Heleno se comprometendo, falando da possibilidade da realização de um golpe caso as mensagens do celular de Jair Bolsonaro pudessem estar sendo requisitadas para um processo de investigação. Sim. O mesmo general indicado agora para a presidência da Petrobras é aquele que foi indicado pelo ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, como uma das pessoas consultadas para a ameaça que foi desferida contra o Supremo Tribunal Federal no momento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Então, assim, o problema são as características que guardam esses militares, aqueles que estão compondo o primeiro escalão do governo. Repito, né? Estão participando de um projeto entreguista e estão sendo também articuladores, sempre que o governo vê essa necessidade, de iniciativas de ameaça ao fechamento de regime. Ao mesmo tempo, eu vejo, principalmente na base das Forças Armadas, uma insatisfação crescente com o governo de Jair Bolsonaro. Isso também traz alguma esperança de que no futuro possa ter uma orientação das Forças Armadas anti-imperialista. Digo isso porque na base das Forças Armadas você vê aqueles que têm a possibilidade de falar reclamando de um governo que beneficia prioritariamente aqueles que são os oficiais, mas esquece muitos daqueles que foram a base anterior de Jair Bolsonaro. Veja, por exemplo, o que foi a proposta de plano de carreira e reforma da presidência, que quase que beneficiou exclusivamente só aqueles que estão no topo da hierarquia, esquecendo dois demais. Eu acho que essa disputa também a esquerda não pode deixar de fazer.
Tá certo. Glauber, Agradeço demais a sua presença aqui e esperamos poder contar com você mais vezes.
Olha, eu que quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Sei de como vocês têm sido incansáveis na luta em defesa da soberania, contra a entrega do patrimônio brasileiro, em defesa da Petrobras. Então, estou sempre aí à disposição para poder estar fazendo esse bate-papo com vocês. Muito obrigado, viu, Manuela?
Obrigada, Glauber. Bom trabalho para você aí.
Um abração.
Tchau, tchau.
A gente continua a tratar sobre esse tema. Vamos falar agora com o presidente do sindicato, Rafael Prado. Rafael, primeira coisa, como o sindicato está avaliando essa mudança de comando na gestão da Petrobras?
Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Essa mudança, né, a saída do Castelo Branco, que é uma pessoa muito próxima do ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem aí à frente da Petrobras desde o início do governo Jair Bolsonaro, inclusive aplicando na íntegra, né, o programa de desmonte da empresa pedido por Paulo Guedes, né, que vem transferindo importantes ativos da Petrobras para empresas privadas, né, inclusive muitas aí que têm a participação do Banco BTG Pactual, que tem ligação íntima, digamos assim, com o ministro da Economia, né, de certa forma foi uma surpresa. O Castelo Branco vem atendendo a todos os ditames, a tudo que Paulo Guedes encomendou para o setor petróleo. E a chegada de mais um militar, o general Luna, que estava à frente da Binacional Itaipu, nos coloca numa situação de tentar entender, né, qual é o real objetivo do presidente da República, já que em suas declarações, apesar da troca de comando, ele vem dizendo que não vai interferir na Petrobras. Né? Então, qual seria o motivo do Bolsonaro? Né? Ele teve alguma desavença pessoal com o Castelo Branco, já que o Castelo Branco tem feito tudo que ele pede, né? Tudo que o Paulo Guedes e ele encomendaram. Então, fica essa questão no ar. Para nós, né, na categoria petroleira, nós temos colocado de maneira muito clara, não só para a gestão da Petrobras, fazendo exigências para o governo, mas mostrando para toda a sociedade. O atual plano para o setor petróleo, ele não é possível, desde que a gente considere as necessidades da população brasileira. Isso é muito simples, né? A gente está aí numa situação de preço do barril de petróleo com um pouco mais de 60 dólares. Analistas do setor dizem que esse preço pode disparar mais uma vez, né? Mais um super ciclo do petróleo e chegar até 100 dólares, até mais de 100 dólares. E a Petrobras se desintegrando e praticando essa política de preço, que é o que está, digamos assim, né, no olho do furacão, o mercado de derivados, com essa faceta privada, pode inviabilizar a vida, o trabalho das pessoas no Brasil. A gente já tem notícia de milhares, centenas de milhares de pessoas que voltaram a cozinhar a lenha com o preço de gás de cozinha nas alturas. Né? Mas, e hoje, com a atual relação cambial, né, que o dólar está lá em cima, né, passando cotado a mais de 5 reais, e se o barril de petróleo alcançar esse patamar na sua cotação, essa Petrobras será impossível para a realidade brasileira. Então, nós colocamos da seguinte maneira, né? Essa troca de comando é uma oportunidade da gente, mais uma vez, dialogar com a sociedade, pressionar os parlamentares para exigir do governo federal uma gestão da Petrobras que faça com que ela cumpra o seu papel, cumpra o papel pelo qual ela foi criada, né? Em seu estatuto, como ela é uma estatal, existem preocupações sociais, existe a preocupação com a economia do país, a situação do desenvolvimento econômico do país.
Perfeito, Rafael. Você falou aí que a categoria petroleira vai continuar pressionando o governo. Agora, Bolsonaro, apesar de todo o estardalhaço que vem fazendo em relação a essa troca, não dá sinal nenhum de que pretende mexer no PPI. Muito pelo contrário, né? Antes ele falou dos impostos, tentar mexer em impostos, aí trocou o presidente da Petrobras e agora o governo está buscando mil e uma maneiras de aliviar o preço, pelo menos no bolso do caminhoneiro, sem mexer no PPI. Já falou em tentar criar um voucher para dar desconto para caminhoneiro, já falou da criação de um fundo com excedentes dos royalties para compensar toda vez que houver uma alta no dólar e no barril internacional de petróleo. Então, como é que ficam essas outras possibilidades sem mexer na política internacional na política de paridade internacional? Tem alguma efetividade isso?
Olha só, Manu, na greve dos caminhoneiros de maio de 2018, a saída foram medidas paliativas, certo? Tiveram acordo de tabela de frete, redução temporária de impostos, conseguiram, de certa forma, aplacar aí, né, os interesses dessa categoria, terminar a greve. Né, os petroleiros, nós, de maneira muito acertada, fomos também junto com os caminhoneiros para mostrar, certo, que o problema era a política de preços. Né. O que aconteceu? Essa maquiagem teve efeito temporário. Né, hoje, com a retomada da economia, com o avanço da vacinação, mundo afora, né, aqui nós ainda estamos atrasados, a economia global dá sinais de recuperação, o preço do barril de petróleo subiu, com a situação atual do câmbio, os limites da situação da saída maquiada que eles fizeram em 2018 apareceram. Né? Não tem mais saída. Ou a gente encara que o problema é a estrutura da política de preço que segue a paridade de importação, ou a gente mais uma vez vai pensar nessas saídas que dão resultados parciais. Consequentemente, tem prazo de validade curto. Por exemplo, dá voucher para caminhoneiro. Né? O governo vai transferir recursos apenas para abastecer os caminhões, é isso? O preço nas refinarias continuará altíssimo. Isso tem efeito, certo? Por exemplo, as pessoas, a gasolina, né? As pessoas vão seguir abastecendo seus carros com um preço altíssimo. O gás de cozinha, que está expulsando milhares e milhares de famílias aí do seu consumo com esse preço alto, vai continuar lá em cima. Então, o máximo que o governo vai conseguir com esse voucher, injetar dinheiro para os caminhoneiros para evitar uma possível greve dos caminhões. Agora, o problema de conjunto continua. A questão do fundo, né? Transferir recursos da renda do petróleo para, no caso hoje, a Petrobras, não repassar o reajuste para o preço nas refinarias. Hoje, isso já tem um problema de fundo, mas hoje é só a Petrobras. Se seguir o plano de privatização das refinarias, haverão empresas privadas no setor, certo? Ofertando gasolina e diesel aqui no país. Como fica? O fundo vai transferir dinheiro público para empresas privadas. Né? Nós vamos dar dinheiro para empresas privadas, é isso, diretamente, já que não vai ser só a Petrobras no refino. E mais, hoje nós temos importadores. Como isso vai se dar? Os importadores vão pagar X lá fora. Né? É lógico, só tem importador, porque a Petrobras está orientada a não ofertar tudo que ela pode, né? Tem capacidade ociosa nas refinarias, inclusive deveríamos estar construindo novas refinarias, gerando emprego para atender projeção de crescimento do consumo de derivados, mas esse fundo também iria transferir dinheiro para os importadores? Essas empresas que apenas são traders, que vão lá, compram diesel, gasolina lá fora, trazem para cá, né? Tem inclusive uma estrutura que eu acho que é uma grande discussão de segurança, inclusive sobre a questão ambiental, de como está sendo feita essa estrutura na costa do nosso litoral. Né? Empresas que muitas vezes não têm experiência com isso. Né? O governo está pretendendo pegar essa renda do petróleo, que poderia ser investida em saúde, segurança, e transferir para o bolso desses empresários? Me parece que é uma saída nem um pouco vantajosa para o Estado brasileiro, certo? Essa redução temporária de impostos que o governo está anunciando, né? Acho que é uma renúncia fiscal muito alta, muito grande, no momento em que a pandemia demanda a atuação do Estado. O Estado está, inclusive, gastando muito pouco, né? Tem orçamento aí que está muita verba que está prevista para ser utilizada que o governo não utiliza, né? Os ministérios, a mando do governo federal, a mando do ministro Paulo Guedes, têm deixado aí muito dinheiro aprovado, rubricado, sem uso, enquanto a população tem muitas necessidades. Então são todas saídas que não querem encarar o real problema, que é o mercado está exigindo a privatização do mercado de derivados de petróleo e, para isso, ele precisa diminuir a atuação da Petrobras. Se a gente aceitar essa chantagem, esse plano for concretizado, né, ou seja, a Petrobras perder a sua capacidade de precificar derivados, né, vendendo suas refinarias, e o mercado passar, o mercado de derivados, né, gasolina, diesel, passar a ser um mercado privado, nós vamos estar condenando a população brasileira a ser refém da geopolítica do petróleo, das flutuações da cotação de petróleo, da questão cambial, enfim, nós teremos de conviver com esse patamar de gasolina, de preço de gasolina, de diesel, de gás de cozinha e todo o efeito que esse aumento tem, né, nos demais produtos, né, para sempre.
Muito bem, Rafael. Uma última questão que eu queria que você comentasse é sobre, enfim, as notícias que o governo vem espalhando a respeito dos trabalhadores da Petrobras. Uma das notícias, uma das manchetes, inclusive, dos jornais aí das últimas semanas, em meio à alta, é que os petroleiros, a categoria que é diretamente responsável pela produção e o abastecimento do país, ganha salários super altos, tem uma série de direitos que a maioria dos trabalhadores que não são dessa indústria não tem, ou seja, são praticamente uns marajás aí dos servidores públicos. E o Bolsonaro também falou, na saída do Castelo Branco, que o presidente da companhia recebeu um bônus de mais de R$1 milhão esse ano. Os petroleiros sabem o que é o plano por performance, plano ao qual o governo federal também nunca se opôs e nunca propôs nada em relação a isso. Eu queria que você comentasse isso. Qual é a situação hoje da categoria em termos de direitos, em termos de salários, e qual é o peso real que isso tem no aumento dos combustíveis?
Manu, essa é um assunto recorrente, né? Volta e meia, quando precisam atacar a Petrobras, né? Eles vêm com esse discurso de possíveis privilégios para a categoria. Na verdade, o setor petróleo, né, petróleo e gás no mundo, é um setor de alto rendimento. Consequentemente, concentra vagas de emprego com bons salários, né, bons benefícios, enfim. Na Petrobras não é diferente. Porém, comparada com outras empresas do setor, a mão de obra aqui local, né, a nossa mão de obra nacional, a Petrobras paga, em média, inclusive temos um artigo no site do sindicato, feito pelo Eric, do IBEPS, que mostra que a média salarial, a média da renda da categoria petroleira é 35% menor do que das principais empresas do setor, né, a BP, enfim. Outra coisa, né, o impacto do gasto com a folha salarial no custo do produto, ele é muito baixo, né? Tanto é que o custo nacional de produção é justamente o que permite a gente estar discutindo aqui se a Petrobras tem ou não de seguir o PPI. Porque é o seguinte, né? Não estamos pedindo que a Petrobras tenha prejuízo. Prejuízo real, estamos falando de real, economia real. Gastar um para produzir, tem que cobrar 1,5 para ter um lucro, certo? A gente tá colocando o seguinte, o fato da empresa ter o petróleo nacional, ter desenvolvido tecnologia, ter suas próprias refinarias, dutos, terminais, enfim, e a forma como a Petrobras foi estruturada enquanto empresa estatal é uma vantagem competitiva em relação aos custos de produção do exterior. E dentro dessa vantagem competitiva está justamente o custo com mão de obra. E o custo de mão de obra na Petrobras, ele não é significativo para fazer aumentar preço dos produtos, pelo contrário, por serem trabalhadores brasileiros que ganham em real, né, apesar de terem bons salários dentro do setor, que é um setor de alta rentabilidade, o impacto é insignificante no preço final do produto que é produzido pela Petrobras, né? Então, não faz sentido dizer, por um lado, né, que existem privilégios e tal, o setor petróleo, de maneira geral, paga bons salários e tem bons benefícios. Afinal de contas, né, os trabalhadores que trabalham em alto mar, né, ficam aí a 150, até 300 quilômetros da costa, né, longe da família, enfim. É um setor de risco, certo? Trabalhar numa plataforma não é fácil, nós sabemos o quanto é arriscado. Em refinarias, os trabalhadores fazem turno, né? Trabalham sábado, domingo, à noite, feriados, enfim. Benzeno, a exposição a agentes químicos, né? O que tem aí um custo para a saúde, né, do trabalhador, e a gente sabe que isso não tem volta. A incidência de câncer na população petroleira é maior do que na população não petroleira, isso tem vários estudos mostrando, enfim. Não é à toa que o setor paga um bom salário, né? Não só é uma atividade rentável, como é uma atividade que exige muito da mão de obra envolvida, seja conhecimento técnico, seja aí um custo, digamos assim, para a saúde, né? Uma dedicação 24 horas por dia. É um setor que não para, né? Seja na produção de petróleo, seja no transporte de petróleo, enfim, seja no refino desse petróleo. É uma atividade que demanda 24 horas por dia ter um corpo técnico. E, obviamente, isso demanda ter uma administração, os petroleiros de prédios administrativos, enfim, todos possuem aí grandes responsabilidades dentro de um setor de alto capital, enfim, em que errar pode significar não só a perda de um alto capital, mas também perda de vidas, né, desastres ambientais, enfim, é um setor que exige muito da sua mão de obra. Mas é recorrente, né, esse argumento de que existem privilégios, enfim, é óbvio, né? Podemos discutir aqui a situação do alto escalão, né? Que você falou do prêmio por performance. Nós somos contra esse prêmio, nós achamos já que o presidente da Petrobras com um salário de mais de 100 mil reais já é muito bem remunerado. Mesmo que, por ser estatal, a gente sabe que esse salário é menor. No setor privado, o salário do presidente da empresa é muito maior, muito superior. Mas nós achamos que a empresa estatal, né, inclusive a diferença entre o presidente e os trabalhadores da empresa, né, apesar de ser muito grande, é menor do que no setor privado, né, nós achamos que ele já é muito bem remunerado. E esse prêmio por performance nós fomos contra, nós achamos que isso deveria ter sido discutido com a sociedade, né? Como você disse, o governo federal não se opôs, apesar dos petroleiros terem sido contra aí o presidente se auto-candidatar para ganhar um prêmio de mais de R$1 milhão, a categoria petroleira foi contra. Né? Não influenciando o preço da gasolina e tal, não, mas a gente não acha justo, né, que um CEO, um presidente de uma empresa, possa fazer esse tipo de política de remuneração. Né? Acho que é algo que precisa ser discutido, sim, afinal de contas a empresa é uma empresa estatal.
Perfeito. Assim a gente encerra o primeiro bloco. Vou deixar na descrição desse episódio o link para a matéria, para o artigo que o Rafael citou aqui sobre os salários dos petroleiros e a comparação com outras empresas estrangeiras do setor. Fique com a gente. Vamos para o segundo bloco. Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa. Nós vamos falar agora com o técnico do DIEESE, Cloviomar Cararini, que nos dará uma análise sobre o balanço financeiro apresentado pela empresa na última quarta-feira. Cloviomar, obrigada por nos atender mais uma vez. A Petrobras apresentou um lucro líquido de 7,11 bilhões no último ano, um resultado bastante abaixo do ano anterior, 2019. Qual é a análise que você faz desse resultado?
Bem, a gente está olhando para esses números, né, que a empresa apresentou, com uma certa estranheza. Na verdade, todo mundo que estava, que acompanhou esse ano, 2020, os resultados da Petrobras, levou susto em vários momentos, né? No primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março, a empresa apresenta um prejuízo imenso de 48 bilhões apenas naquele primeiro trimestre, um prejuízo histórico, nunca chegou a um valor desse, imagina 48 bilhões em um trimestre, e depois, ninguém esperava, e depois novamente no quarto trimestre desse 2020, um lucro absurdo de 59, quase 60 bilhões novamente em um trimestre. Esses dois movimentos mostram que a empresa no primeiro trimestre tinha feito os chamados impairments, que é uma reavaliação dos seus ativos, é olhar para frente, né? Olhar o quanto esses ativos no futuro podem gerar de caixa. Ela fez isso com alguns parâmetros no primeiro trimestre e isso usou ali o preço do barril muito baixo, usou o câmbio também baixo, e reavaliou os ativos naquele momento e deu prejuízo. No final do ano, ela faz o movimento contrário, ela reavalia novamente os ativos e agora eles dão lucro. Então, isso também, na segunda questão, traz para a gente um movimento de muita insegurança quando a empresa vai apresentar os seus resultados. Né? Esse resultado de 7 bilhões no ano, também, no terceiro elemento, é um resultado que a gente também não esperava um lucro. As outras petroleiras apresentaram prejuízos nesse período, 2020, é um ano de pandemia, né, um volume imenso de mortes no mundo todo, de redução da circulação de pessoas, e é de se estranhar que uma empresa de petróleo dê lucro, né, num cenário de calamidade como esse que a gente está vivendo. Então, acho que teria esses três, olhando os 7 bilhões, teriam esses três elementos. Primeiro, essa incapacidade que os analistas, que os especialistas, que o mercado, que a grande mídia tem agora de analisar uma empresa que é muito, segundo ponto, inconstante. Né? ora ela faz uma avaliação para o futuro muito pessimista e ora ela faz uma avaliação muito otimista. E, por fim, né, o terceiro elemento que eu falei foi essa estranheza em relação a quantas outras empresas apresentam prejuízo. Ela apresenta um lucro, pequeno, é verdade, mas um lucro, né, de 7 bilhões.
Eu queria que você fizesse ainda uma comparação em relação ao peso da privatização nos últimos dois balanços, Clovilmar. Em 2019, a privatização da Petrobras contribuiu muito para os números positivos, né? Foi um recorde, um lucro histórico que a empresa teve. Esse ano, no último ano, você falou aí, a Petrobras foi uma das poucas empresas de petróleo a apresentar um lucro, né? Ainda que pequeno, foi uma das poucas a apresentar lucro. Isso ainda reflete, ainda é um sinal da venda de ativos?
Tá, a venda de ativos, a gente tem que perceber que ela impacta de duas formas na empresa, né? Ela impacta de uma maneira quando eu vendo o ativo e esse recurso entra na empresa, né? Então entra os recursos e esse recurso acabam indo em direção ao lucro, né? Então esse é um movimento e é verdade, em 2019 o volume de recursos que entrou na empresa de venda de ativos foi maior do que 2020. Embora ela tenha vendido mais ativos em 20, ela ainda não conseguiu, esse recurso ainda não entrou, né? Então, é verdade, por um lado, ela tem uma redução do recebimento de valores de ativos. Mas, por outro lado, e acho que esse é um efeito também que está começando a aparecer, é que a venda dos ativos traz impactos para a própria rentabilidade da empresa, né? Um caso típico que aconteceu esse ano, ela apresentou 6 bilhões de despesas com aluguel dos seus dutos. Ou seja, a TAG que ela vendeu, ela agora paga, né, aluguel desses dutos. Isso passa a ter um efeito negativo para a empresa. A mesma coisa acontece com a redução do volume de produção de alguns campos, né? Uma série de campos que ela vendeu reduziu depois a zero a sua produção. Então, quando ela vende um ativo, ora isso entra no balanço, entra positivamente, porque entra com uma entrada de capital, e ora, que é o que está começando a acontecer, o futuro é que esses ativos que ela vendeu, ela continua operando com esses ativos, utilizando esses ativos, e ela faz afetamento, ou ela paga aluguel e acaba dando baixa, saindo do balanço. A gente está entrando numa fase que, se 2016 para cá, de intensidade de venda de ativos, a gente está numa fase, que eu diria, quase finalizando dessa fase de venda de ativos, entrada de recursos, e daí para frente a gente tem uma empresa que no futuro vai ter uma despesa de arrendamento, de aluguéis muito grande, porque ela vai continuar usando esse ativo.
Clovilmar, eu queria saber de você o que o atual balanço nos diz sobre o futuro da empresa. A Petrobras, a gente sabe, vem nos últimos anos desenvolvendo uma estratégia de focar no pré-sal, de focar na exploração de petróleo cru e de se livrar, de vender outros ativos que têm a ver com transporte, com refino, enfim. Esse balanço de 2020 já dá um pouco do impacto dessa privatização, ou seja, internacionalmente o preço do petróleo foi lá embaixo por conta da pandemia, isso teve reflexo para todas as empresas, inclusive para a Petrobras, que apresentou um lucro bastante abaixo dos anos anteriores. O que essa estratégia e esse lucro nos dizem sobre o futuro da Petrobras?
Eu vejo a Petrobras uma empresa sem futuro. Eu tenho brincado que a Petrobras virou uma empresa financiarizada, sem futuro, e a gente precisa reestatizá-la. A Petrobras já é uma empresa privada. Por que que eu estou falando isso? Porque se você olhar, e esse balanço é um bom exemplo disso, se você olhar uma série de movimentos que a empresa vem fazendo, de 2016 para cá, principalmente, esses movimentos vão mostrando que é uma empresa cada vez mais com uma lógica financeira. Então, isso que você falou aqui agora, pegando o caso, por exemplo, da produção. A Petrobras hoje é uma empresa que aumenta a sua produção de petróleo, aumenta a produção de petróleo nos campos do pré-sal e reduz a produção de refino e aumenta a exportação de óleo cru. Por quê? Porque nesse momento a variação de preços, né, o Brasil teve uma redução grande da demanda de petróleo, e a China, porque saiu melhor da pandemia, já saiu da pandemia de certa maneira, a China continua consumindo muito petróleo e a Petrobras passa a exportar petróleo para fora. Então, é toda uma lógica de uma empresa, esse elemento mostra que é uma empresa que está buscando a todo momento o retorno, o maior retorno possível e o retorno mais rápido possível. Então, ela abre mão de atender o mercado nacional para exportar petróleo cru, porque isso é o mais rentável nesse momento. Se no futuro mudar, se o Brasil crescer e voltar a consumir muito petróleo, ela pode voltar a refinar mais, né? É, pena que ela já, no futuro ela talvez não tenha mais metade das suas refinarias, mas ela pode voltar a aumentar a sua produção de refino, porque é isso. A lógica é uma lógica de que eu tenho que ter, eu vou atuar sempre nos melhores, nos locais que vão me dar mais retorno. Esse é um elemento que acho que mostra bem esse ponto. Segundo ponto que acho que dá para mostrar essa empresa é o que a gente está chamando de impairment. E aí, rapidamente, o impairment é toda vez que você pega os seus ativos, a Petrobras faz isso, ou os ativos de uma empresa de petróleo, eles duram 50, 60, 70 anos, porque estou falando de um setor que é de longuíssimo prazo. Imagine, para você, desde a fase inicial, quando você ganha um leilão de concessão ou de partilha, até o primeiro óleo, isso leva 7 anos. Para você, e você ainda tem mais 30, 40 anos para explorar aquele campo. Então, eu estou falando de uma empresa de longo prazo. O que ela faz? Ela traz esse longo prazo para o hoje. Os impairments são isso. Ela pega esse mesmo campo que eu falei aqui agora, que ela acabou de ganhar, por exemplo, na concessão, e ela olha para frente e vê o quanto esse campo vai render para ela durante esse período de 40, 50 anos, a partir de algumas premissas, e traz o valor de hoje. Então, é também uma empresa que está totalmente financiarizada e totalmente trazendo o longo prazo para o curto prazo. Por isso que eu estou dizendo que é uma empresa que não tem futuro. Essa empresa vem reduzindo as suas reservas. Né? Acho que a gente falou pouco sobre isso, mas esse movimento de aumento da produção. Então, por exemplo, a Petrobras em 2020, se eu comparo com 2019, aumentou a sua produção de petróleo em 2,4%. Aumentou as exportações de petróleo, né? Chegou aí a 713 mil barris dia de exportação, aumentou em 33% a exportação de petróleo cru. E as suas reservas, hoje, né, caíram, de um ano para o outro, 7%. Então, as reservas da Petrobras vêm em queda. Por quê? Porque ela está aumentando a sua produção, aumentando a produção do pré-sal e exportando petróleo para a China, principalmente, e não consegue fazer nova descoberta. Esses dois casos, os impairments e esse caso da produção, mostram um pouco esse olhar, como eu falei, um olhar de curto prazo. Por isso que eu estou dizendo que é uma empresa que não tem futuro, não há futuro para ela. É um olhar totalmente financiarizado, porque ela já, isso é uma forma dela tornar cada vez mais rentável a sua produção, os seus ativos. Ela toma a decisão de pagar dividendos, mesmo não dando lucro, então ela dá total garantia de que vai ter rentabilidade. A sua política em relação aos seus trabalhadores, do menor ao maior escalão, é uma política também financiarizada, porque ela cria PLR, planos de performance, prêmios, bônus, ou seja, ela também financiariza os seus trabalhadores, garante o pagamento de dividendos e, por fim, a política de preços de derivados. É também uma política de preços que ela pratica hoje no Brasil financiarizada. O que ela está fazendo? Ela está vendendo derivados para o povo brasileiro do maior preço possível. O brasileiro paga hoje o maior preço possível pela gasolina, pelo diesel e pelo gás de cozinha. E não um preço que realmente custou. E não um preço que custou mais a margem de lucro dela. Ou seja, ela está cada vez mais trazendo o futuro para hoje, tornando esse futuro rentável, né, gerando dividendos, gerando lucro e pagando dividendos aos seus acionistas, e nesse sentido uma empresa privada. Então eu digo que a Petrobras hoje ela não tem futuro, ela está privatizada, a gente precisa reestatizá-la, ou seja, tornar-se uma empresa estatal que sirva ao povo brasileiro, que tenha algum objetivo e função para o povo brasileiro, e que deixe de ser uma empresa financiarizada. Estamos falando de uma empresa de petróleo e não um banco.
Para fechar, eu estou com uma dúvida grande aqui. A empresa apresentou um lucro líquido de 7,11 bilhões, mas vai distribuir para os seus acionistas um lucro líquido de 10 bilhões. Como é que se explica isso?
Então, ela fez uma... No finalzinho do ano passado, a empresa tomou a decisão de mudar o seu pagamento de dividendos, né? De juros sobre o capital próprio e dividendos para os seus acionistas. E aí, nessa mudança, ela criou uma série de garantias, né? Que, por exemplo, deveria reduzir a dívida, uma série de questões. Mas o que mais chama a atenção é o seguinte, ela abriu a possibilidade, e estranhamente o governo, via SESC, estranhamente uma piada minha, né? Aceitou, ela garantiu o seguinte, se eu não der lucro, eu vou usar parte das reservas de lucro que eu tenho para pagar dividendos. Então, o que ela fez foi isso. Ela teve um lucro pequeno, menor do que do ano passado, e aí ela fez a opção de pagar, e ela é obrigada a pagar, no caso do lucro, 5% do capital social da empresa para os acionistas preferencialistas, e aí o que ela fez? Uma bondade. Ela repetiu o mesmo valor para os acionistas ordinários. Quando eu pego os dois, a soma não dá os 7, dá muito mais do que 7, dá os 10. E o que ela faz? Ela pega o restante, né? Aí mais ou menos 4,6 bilhões, ela pegou da reserva de retenção de lucros. Ou seja, ela não está perdendo só as reservas de petróleo. Ela também está agora entregando aos seus acionistas uma reserva de lucro que ela já tinha acumulado. Isso que explica pagar esses 10 bi de dividendos.
E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!